Olá, bom dia. Quarta-feira, 27 de março. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Volta ao Mundo em 180 segundos. Seu podcast só com notícias internacionais, você já sabe, produzido por Headliner. E eu lembro que cada um de vocês podem nos ajudar a manter o 180 no ar via o Pix 180segundos@hdln.com. A gente conta com vocês. E sigam a gente nas redes sociais também. Muito obrigado. Olha, vamos falar bastante da Venezuela hoje. O Brasil se manifestou em nota depois que a candidata da oposição não conseguiu registrar sua candidatura à eleição presidencial no país, que acontece em 28 de julho. Uma grande frente de partidos de oposição se uniu em torno do nome de Corina Yoris, uma psicóloga de 80 anos que não tinha nenhum impedimento legal para ser candidata. Ela substituiu Maria Corina Machado, que tinha sido escolhida em primárias do ano passado, mas a Justiça da Venezuela confirmou a cassação da candidatura dela no início deste ano. Pois bem, a frente de oposição chamou a imprensa internacional e mostrou que não conseguia ter acesso ao site de registro de candidaturas para inscrever Corina Yoris. O prazo para inscrever candidaturas acabou na segunda. Aqui um pequeno detalhe. Outros pequenos candidatos conseguiram registrar suas candidaturas sem problema. O Brasil, então, publicou uma nota manifestando preocupação com o processo eleitoral na Venezuela. Até mesmo o presidente Lula procurou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, antes de soltar a nota, mas os telefonemas não foram respondidos. O Brasil, então, se manifestou. Em seguida, o governo da Venezuela repudiou a manifestação do Itamaraty, falou de interferência do Brasil e disse que a nota parece ter sido ditada pelos Estados Unidos. Agora, a ruptura entre Brasil e Venezuela está escancarada. O Brasil acusa a Venezuela de não respeitar o Acordo de Barbados, assinado no ano passado e que previa eleições limpas na Venezuela com candidatos da oposição livres e com direito a concorrerem. E vamos agora falar da visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil. Os dois anunciaram um programa de investimento verde na Amazônia do Brasil e da Guiana Francesa. Olha, nada menos do que 5 bilhões de reais serão destinados nos próximos 4 anos para desenvolver a bioeconomia da região. Além disso, um centro de pesquisas em tecnologia para a bioeconomia será criado na Amazônia. Hoje, os dois presidentes farão o lançamento do submarino Toneleiro, no Rio de Janeiro. O submarino foi construído em parceria entre a França e o Brasil. Nos Estados Unidos, as 6 pessoas desaparecidas depois do desabamento de uma ponte em Baltimore estão consideradas mortas. A ponte foi derrubada depois de ser atingida por um navio cargueiro. O acidente agora pode ter impacto importante na economia dos Estados Unidos, já que o porto vai ficar fechado por tempo indeterminado. O porto de Baltimore é o primeiro em volume de carros e caminhões leves transportados para o mundo. Além disso, o porto é o segundo maior terminal de exportação de carvão nos Estados Unidos. O porto de Baltimore gera cerca de 140 mil empregos e pode perder 75 milhões de reais por dia de fechamento. Na Tailândia, os deputados do país votaram pela legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora, o Senado da Tailândia deve se pronunciar antes que a lei seja promulgada pelo rei. A Tailândia se tornará, então, o 3º país na Ásia, depois do Nepal e de Taiwan, a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Assim, 37 países reconhecem o casamento homossexual no mundo. E olha, o cacau está mais caro do que o cobre. Às vésperas da Páscoa e com uma escassez do produto, o preço do cacau bateu recordes na Bolsa de Nova York. O preço ultrapassou os 50 mil reais por tonelada, o que faz o valor do cacau atingir um nível histórico, com alta de 135% somente este ano. E nós ficamos por aqui. Compartilhem o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e nos ajudem com a sua doação. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.